ao vivo aqui com mais um Talking Stocks, Papo de Ações, o programa onde eu comento as últimas notícias do mercado financeiro e dou os meus insights para vocês. Muito bom dia a todos. Hoje é Black Friday, então, obviamente, teremos aí bastante coisa a respeito da Black Friday em si, beleza? Então, começando com as notícias da Black Friday, uma pesquisa aqui do site Jacotei, mostrando que antes da Black Friday, os preços subiram quase 16% antes de fato acontecer a data de hoje, né? Ó, ofertas, o site avaliou as ofertas entre o dia 27 de setembro e 18 de novembro. Por ordem dos produtos, os produtos com mais aumento foi ar-condicionado, depois climatizador de ar e depois fritadeira sem óleo, a famosa Air Fryer. Então, né, metade do dobro, metade do dobro está um pouco menos, né, do que o dobro. Vamos ver como é que vai ser essa Black Friday aqui, tá? Expectativa, enfim, tem notícia que fala que a expectativa tá boa, tem notícia que fala que não. Saiu uma notícia ontem à noite falando que a Black Friday começou com um ritmo mais fraco do que o ritmo de vendas do terceiro trimestre. Porém, não quer dizer que isso é ruim, né? Como esse ano já está um ano mais diferentão, vamos chamar assim, acho que a expectativa não é tão alta, maior do que o ano passado, né? Mas, ó, vamos pegar alguns dados interessantes aqui. Nos primeiros 11 dias de novembro, o mês inteiro aí da Black Friday, né? As vendas cresceram 29% sobre o ano anterior, tá? Índice que foi abaixo do ritmo de expansão do terceiro trimestre. Por quê? Porque aqui ele está pegando principalmente as vendas online, tá bom? Mas muita loja aí já fez desconto o mês inteiro, né? Eu comprei coisa mesmo, acho que na segunda-feira, e já chegou, aliás. Veio até meio rápido. Então, não devemos só atentar ao dia de hoje, né? Mas acho que o mês, de uma forma como um todo, se crescer esses 29% aí desse varejo online, é uma expansão interessante, né? Obviamente que você tem muita loja que antes não vendia no online, agora vendendo, mas eu acho que o principal herança boa aí, se a gente pode chamar, dessa Black Friday é de fato muitas pessoas começando a comprar online que devem aí continuar comprando online daqui para frente, tá? Pessoal, quem tá gostando aí, manda seus likes e também compartilha com 3 amigos aqui, ó. Clica no aviãozinho, compartilha aí com 3 amigos, que isso me ajuda a chegarem mais pessoas e vocês investirem melhor. Que mais? Também aqui uma outra última notícia sobre o varejo, de uma forma como um todo. O varejo global vai perder 500 bilhões de dólar no mundo todo este ano, né? Uma retração aí de 3,5%, vendo por quê? Por conta da pandemia, vocês já sabem disso, não precisa ficar toda hora repetindo, né? As pessoas, enfim, os meses que tudo ficou parado foi bastante pesado, então muito prejuízo aqui para algumas companhias do setor. Por isso que é sempre importante, seja você um empresário, seja você uma pessoa física comum, ter reservas, né? Não pule a fase das reservas, beleza? Pessoal, ainda sobre o varejo, a Enjoy, que é a companhia aí que fez IPO faz pouquinho tempo, né? Faz algumas semanas, que é aquela empresa que é tipo um brechó online, então se você não gosta mais das suas coisas, você anuncia lá e tenta vender. Que no caso, hoje eu tentei vender algumas vezes, mas Acabei não gostando, tá? Achei muito complicado lá para fazer o cadastro, enfim, não deu. Não vendi por lá. O Itaú, os fundos do Itaú, né, tinham uma participação de quase 7% na companhia, venderam agora tem 4,75%. Então, seria um parceiro importante aqui ter o Itaú, pelo menos com um nível de investimento na companhia um pouco maior, e reduzindo abaixo de 5%, o Itaú não precisa mais informar o quanto que ele tem da companhia ou não, né? Isso aí vale para todas as companhias da bolsa, tá? Qualquer investidor com menos de 5% não precisa ficar informando quanto que ele tem da empresa ou não. Então, o Itaú saindo de cena aqui no caso da Enjoy, tá? Que mais? Uma notícia falando aqui sobre o Paulo Guedes em si, tá? O que acontece? Paulo Guedes, de fato, está um pouco desgastado, né? Várias promessas que foram feitas acabaram não sendo cumpridas. Tem lá o fatídico: vamos anunciar quatro grandes privatizações em até 2 meses, sei lá quanto tempo que era, e nada aconteceu. É óbvio que não é só culpa dele, é culpa, enfim, da condução política de uma forma como um todo, mas o mercado já não está mais precificando como tão ruim assim a potencial saída do Paulo Guedes, né? E aí, alguns fundos com umas opiniões um pouco duras, né? Como o Carlos Wells da Capitalo, do Fundo Capitalo, o que que ele falou recentemente aí num evento que a Vitrio fez? Ele falou o seguinte: o ministro parece cego, não enxerga o que está acontecendo. A resposta foi negativa, com ele fazendo pouco das pessoas que tentam ser construtivas para contribuir a conversar, né? Isso porque enfim, perseguição para entender dele o que está acontecendo, né? As apresentações que ele faz, quando ele fala, ele sempre fala de forma muito enérgica e motivadora, só que não só de palavras os investidores vivem, né? A gente precisa que algo mais concreto saia do papel, e é o que está bastante difícil acontecer, tá? Por que isso? Porque fica todo mundo com medo do governo não conseguir ajustar as contas públicas, perder muito a credibilidade, e aí a bolsa cair, o dólar subir, aquela história toda que sempre acontece quando algo de ruim não funciona aqui no Brasil, tá? Por isso que é extremamente importante todos vocês aqui me ouvindo terem investimentos fora do Brasil, ou pelo menos investimentos aí em exposição fora do Brasil, como ETFs, como fundos cambiais, né? Fundos que investem aí em dólar. Enfim, quem tiver alguma dúvida, depois me chama aí no direct que eu dou um help. Mas sempre tem esse risco o Brasil. Inclusive, saiu até uma notícia do Santander falando que, bom, ou o dólar cai para 4,60 ou ele sobe para 6,70, né? É um intervalo bem grande, né? E aí muita gente fez chacota disso daí. É óbvio que o Santander está estipulando os dois cenários possíveis, né? Caso algo dê muito bom, caso algo dê errado. Mas eu acho que a discussão toda é na questão de que o Brasil está chegando numa encruzilhada, né? Então, esse ano vai passar, esse ano aqui, enfim, nada mais vai ser aprovado, tudo mais, as coisas vão ficar no banho-maria, já já chega o recesso. Porém, a partir aí de fevereiro do ano que vem, as coisas vão começar a esquentar, beleza? E também, se vier essa nova onda aí do coronavírus, o que vai acontecer é que vai haver pressão para os benefícios do governo aí serem estendidos, e aí isso pode ser também negativo pesando contra as contas do governo e também em relação às, como se diz, à Bolsa como um todo, né? Minando aí a confiança dos investidores. Beleza? Por isso sempre é importante ter a carteira diversificada, tá? E é isso aí. Ó, um dos gestores de fundo que está mais pessimista é o Rogério Xavier, que é o sócio lá do SPX, é um fundo bastante bom, tá? Na visão dele, ele não vê uma organização política para conseguir mudar a Constituição e reduzir as despesas obrigatórias que a gente tem aqui no Brasil. E ó, ele fala assim: se estou carregado de títulos públicos, escuto a história de que o Brasil está à beira do precipício fiscal, não vejo o ministro tomar atitude para eu ficar tranquilo, que eu vou receber meu bonde. Toda discussão não é para diminuir, mas para aumentar os gastos. Ou seja, na opinião dele, ele não vê aí nenhuma sinalização de que o governo vai reduzir os gastos. Beleza? Isso aí pode ser um grande fato para o mercado. Tá? Então, pessoal, já já vocês vão ver. Anotem aí. A Bolsa está subindo, já já vocês vão ver. Bolsa 150 mil pontos, Bolsa 500 mil pontos. Não é tão simples assim, tá? E quando saem as notícias, gringo compra 26 bilhões de Brasil, leia de outra forma. Brasileiros vendem 26 bilhões de bolsa. Então, enfim, cuidado com as notícias, beleza? Agora sobre Oi, né? As ações da Oi têm subido, porque de fato aconteceu o que estava nos planos, então ela conseguiu vender aí suas torres e centros de dados, né? Levantou então 1,4 bi, tá? Bastante interessante, já comentei um pouquinho sobre isso ontem. Ela vendeu as torres para a Highline e vendeu os data centers para a Piemont Holding, beleza? Ainda falta vender a telefonia móvel, que deve acontecer o leilão daqui 15 dias, e também deve aí vender fibra ótica e a TV paga no primeiro trimestre do ano que vem, tá? Na verdade, a fibra ótica ela vai chamar um parceiro, tá? E aí, com isso, as ações estão subindo legal, estão aí na casa de R$ 2,00, mas já subiram bem este ano. Ó, desde janeiro, que ela estava menos de R$ 1,00, este ano ela subiu bem já, tá? Então, enfim, não sei quem investiu na Oi, a que preço pegou, mas é isso aí. Galera, manda likes aí para mim, pro Insta entender que vocês estão curtindo a live. E também, já vou responder as perguntas de vocês aqui, tá bom? Vamos lá. Carros seminovos desaparecem das lojas, né? O que está acontecendo aqui? Uma das maiores preocupações de todo mundo desde o início da pandemia foi com a reação da economia. Legal. Que mais? Ó, as vendas cresceram muito no segundo semestre, a ponto de fazer com que o showroom, que deve ter ao menos 20 carros, esteja apenas com 6. Isso aqui é uma mulher que trabalha na loja Assis Automóveis, aqui em São Paulo. Tá vendendo muito carro, tá? O pessoal, óbvio, tá aproveitando os juros baixos e também, eu acho que está tendo aí uma tendência do pessoal morar mais no interior, precisar de um carro talvez maior ou querer viajar mais de carro, estimulando as vendas, né? Uma outra coisa importante também. As lojas não estão conseguindo repor o estoque, tá? Por quê? Porque a parte da montagem, né, a cadeia toda das vendas de carros ainda está comprometida, né? Teve fábrica que fechou, enfim, a retomada não é tão rápida assim, tá? Então, tá tendo esse semi-estrangulamento da cadeia de fornecedores aqui, no caso dos carros também, vendendo bastante carro, o que é extremamente contraintuitivo, né? O que essa crise, vamos chamar assim, tem de diferente das outras crises é que, poxa vida, Nunca em nenhuma crise você vende apartamento, você vende tanto carro, enfim. E no fundo, é bom que esteja vendendo, porque você consegue reaquecer a economia com esses juros baixos e aí a retomada pode ser mais contundente, né? A gente teve dados que saíram ontem, deixa eu até pegar aqui, dados que saíram ontem, se eu não me engano, ou anteontem. Acho que foi ontem, mostrando aí a geração de empregos aqui no Brasil, que foi boa, tá? Então, é um pouco contra-intuitivo, mas é por conta de que os estímulos foram extremamente fortes e também, ainda bem que isso está acontecendo, porque você já imaginou juro baixo, estímulo, inflação subindo e pessoal não vendendo, seria aí uma catástrofe, tá? Então, ó, o Brasil gerou em outubro quase 400 mil empregos, que foi quase o dobro do que era a estimativa, tá? Onde que teve mais emprego aqui? Principalmente na indústria de transformação, no comércio, tá? Construção civil, mostrando aí a força da construção civil e a agricultura, que em tese ia demitir quase 8 mil pessoas, não demitiu quase ninguém. Então, nos macro setores aí, a coisa foi realmente boa, tá? É uma boa notícia aí para a gente fechar o ano, tá? Agora aqui uma nova notícia saindo sobre a Braskem, falando que a conta dela lá, toda a enrolação que tem com a parte de Alagoas, que ela, enfim, teve que mover o pessoal de lugar e tal, por conta das infecções químicas dos terrenos. Agora a conta vai subir mais 3 bilhões de reais para fechar aí os poços de salgema, que, enfim, que ela utilizava para produzir, né? Para quem não está familiarizado, o que aconteceu com a Braskem? Ela tinha produção para petroquímica, e aí deu um abalo sísmico lá, deu um mini terremoto, e isso acabou, de fato, com as instalações que a Braskem tinha, e acabou infectando aí a área, enfim, problemão, e ela precisa, cada vez mais está precisando fazer provisões, arcar com essa bucha aqui, tá? Então, está provisionando mais 3 bi, isso ainda depende do resultado de conversas aí com as agências reguladoras, mas potencialmente vai precisar provisionar mais estes 3 bi. Beleza? As ações da Braskem que nos últimos tempos subiram de forma relevante. Que mais? Já falei da Black Friday, cheio de Black Friday. China atraindo cérebros para desenvolvimento de chips, tá? Quebrando a hegemonia dos Estados Unidos. Aqui tem uma coisa bem interessante no segmento de chips. Todo mundo conhece a Intel e tudo mais. Você tem várias outras empresas destes setores. Você tem aí a Samsung, a Qualcomm, a Nvidia, a Micron, a própria Huawei, Apple também agora começou a desenvolver chips. Isso aí move muito a tecnologia. Só que a China depende dos Estados Unidos para comprar esses chips. Qual que é o problema aqui? O problema é que, basicamente, com a quebra das relações comerciais, né, com o trade war lá entre os Estados Unidos e a China, ficou muito complicado para algumas companhias chinesas adquirirem os chips, tá? Inclusive, em setembro, teve lá um decreto que bania a venda e as companhias chinesas, aliás, americanas, né, tiveram que vender as peças sem nem estarem montadas para os seus clientes chineses, tá? Uma confusão, uma correria de última hora. Então agora a China provavelmente vai pagar bastante para as pessoas mais inteligentes irem lá para a China montarem as suas fábricas lá, tá? Ou seja, o que que isso mostra, gente? Na minha opinião, a gente vive hoje uma guerra fria entre os Estados Unidos e a China, e como sempre, toda guerra fria você acaba ficando bastante dependente de desenvolvimento de tecnologia, de inovação e de qual povo é mais inteligente, beleza? Então, mais um sinal aqui dessa disputa entre Estados Unidos e China, e que, no fundo, no fundo, é até bom, tá? Se tem aí alguma coisa boa de tudo isso, é até bom, porque quando você tem competição, você também tem evolução e, obviamente, que não havendo uma guerra para todo mundo se matar, você consegue evoluir o planeta tecnologicamente como um todo, beleza? Que mais que eu tenho aqui de coisa importante para vocês? Deixa eu ver aqui. Já falei sobre o comércio eletrônico. Que mais, que mais, que mais? Ó, Itaú vai finalmente separar a participação dele na XP, tá? Ó, ontem ele oficializou a separação da participação dele na XP. Basicamente, o que que vai acontecer, né? Hoje o Itaú é dono de parte da XP. O que que ele vai fazer? Ele vai criar uma nova empresa, vai jogar nessa nova empresa a participação dele na XP, e aí ele vai, de fato, aí vender uma parte, pagar dividendo, enfim, vai separar isso, porque é uma forma dele destravar valor que tem na XP e que não está reconhecido nas ações do Itaú hoje, beleza? Que mais, que mais? A Kinea falando que quer levantar até 2 bi para montar um fundo aí para comprar empresas, tá? Quer ir além dos setores de saúde, educação e tecnologia. Pessoal, era isso do dia de hoje. Dois recados. Primeiro, segunda-feira temos a nossa live, tá? Às 8 horas da noite, onde nós vamos ver qual é a melhor hora de entrar e sair de uma empresa. E também, o tema principal, na verdade, vai ser quando que uma ação está cara ou está barata, tá? Será às 8 horas no meu YouTube, não percam. Segundo, Black Friday, contenham-se aí, não vão gastar mais do que vocês têm, beleza? Obrigado aí, a gente se vê na semana que vem. Grande abraço, tchau, tchau.